Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à segunda sessão ordinária de 2015, pedindo ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho. Presente. Alexandre Mauro Freire Gomes. Presente. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Presente. Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Presente.
Gilberto José de Oliveira.
Presente.
Marcos Pinto de Camargo.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Norton Yoshio Nakayama.
Presente.
Ovídio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto.
Presente.
Samuel de Oliveira Guimarães.
Presente.
Wagner Satoru Momoshima.
Presente.
Convidamos o vereador Alexandre Mauro Freire Gomes para a leitura da Bíblia.
Feliz o homem que teme o Senhor, que todo se compraz nos seus mandamentos. Poderosa no país será a sua descendência, bendita será a geração dos justos. Abundância e riqueza haverá na sua casa, e a sua prosperidade há de subsistir para sempre. Surge nas trevas uma luz para o justo, piedosa, clemente e generosa. Feliz o homem que se compadece e empresta, que administra os seus bens pela justiça. Jamais sucumbirá. Memória eterna terá o justo.
Solicito para que todos permaneçam em pé, para que possamos respeitar um minuto de silêncio em homenagem ao ex-vereador Jair Pontes, que faleceu nessa tarde. Obrigado a todos. Colocamos em votação a ata da primeira sessão ordinária de 2015 pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. A ata foi aprovada por unanimidade. Passaremos ao expediente, pedindo ao senhor secretário para que faça a leitura.
Ofício 005 de 2015. Excelentíssimo presidente, temos a grata satisfação de comunicar e estender o convite a Vossa Excelência e aos nobres vereadores dessa Egrégia Câmara Municipal para participarem da reinauguração da UBS Bairro dos Leites e Prefeitura Vai ao Bairro, a se realizar no próximo dia 11 de fevereiro, às 19 horas, nas dependências da UBS Bairro dos Leites. Ressaltamos que será de grande importância a presença de todos vocês. Desde já, agradecemos o apoio e renovamos nossas considerações de estimo e apreço. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Secretaria de Estado de Segurança Pública, ofício número 40, de 6 de fevereiro de 2015. Em referência à requisição enviada pela Vossa Senhoria, informo que, em decorrência do furto de veículo, artigo 155, e roubo de veículo, artigo 157, a vítima deverá solicitar via 190, sendo atendido por uma viatura policial que fará a confecção do BOPM e dará alerta no sistema interno da Polícia Militar e condução à Polícia Judiciária, que fará BOPC, bem como inserir no sistema PRODESP os dados do veículo furtado, roubado, para uma possível localização. 2. O atendimento do 190 é 24 horas. Sem mais, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração. Newton Alves Cardoso, 2º Sargento PM, responsável pelo comando do pelotão da Polícia Militar de Piedade. Projeto de Lei nº 2 de 2015. Dispõe sobre a concessão de reajuste de vencimentos aos servidores públicos municipais do Executivo. Ofício 005-2015, em 6 de fevereiro de 2015. Excelentíssimo Presidente, temos a honra de submeter a elevada apreciação dessa egrégia Câmara Municipal o projeto de lei número 002/2015, que versa sobre a concessão de reajuste anual nos vencimentos dos servidores públicos municipais, assegurado pela Constituição Federal em seu artigo 37, inciso 10. O presente projeto de lei atende aos requisitos da Lei Complementar número 101/00, eis que há dotação orçamentária e recursos financeiros suficientes para a cobertura das despesas decorrentes do reajuste ora proposto, previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem como não haverá comprometimento do limite legal para despesas com pessoal, previsto no artigo 30, inciso 3º, alínea B, da Lei de Responsabilidade Fiscal. A presente propositura por si só se justifica na medida em que tem por objeto valorizar os servidores públicos pelo relevante trabalho que os mesmos prestam à comunidade. Certo da aprovação do presente projeto de lei que se encontra devidamente justificado, solicitamos que sua apreciação por esta Casa de Leis obedeça ao disposto no artigo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município de Piedade. Aproveitamos o ensejo para reiterar a Vossa Excelência e aos seus dignos pares os protestos de elevada estima e distinta consideração. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei nº 002 de 2015. Dispõe sobre a concessão de reajuste de vencimentos dos servidores públicos municipais. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, prefeita do município de Piedade, SP, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedido reajuste de vencimentos, salários, proventos de aposentadoria e pensões dos servidores municipais no percentual de 6,62%. Sobre o valor vigente no mês de dezembro de 2014. Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão à conta de dotações próprias consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com eficácia a partir de 1º de janeiro de 2015, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, em 6 de fevereiro de 2015. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei nº 03 de 2015. Autoriza o Executivo a conceder auxílio moradia e auxílio alimentação aos médicos vinculados ao programa Mais Médicos e da outras providências do Executivo. Ofício 006-2015, em 6 de fevereiro de 2015. Excelentíssimo Presidente, temos a honra de submeter à elevada apreciação dessa egrégia Câmara Municipal o projeto de lei número 003-2015 sobre a autorização para o Executivo conceder auxílio moradia e auxílio alimentação aos médicos do programa Mais Médicos, cujo repasse provém do Governo Federal. Com efeito, a autorização se faz necessária na medida em que a vinda dos médicos para o nosso município auxiliará em muito a população da zona rural, junto aos postos de saúde nelas implantados. O apelo e a necessidade na área da saúde, como é sabido, sempre foi apanágio nas cidades de pequeno porte, cuja carência de profissionais na área sempre dificultaram o bom atendimento que se espera. Assim é que, como se verbaliza no dito popular, toda ajuda é sempre bem-vinda. Certo da aprovação do presente projeto de lei, que se encontra devidamente justificado, solicitamos que sua apreciação por esta Casa de Leis obedeça ao disposto no artigo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município de Piedade. Aproveitamos o ensejo para reiterar a Vossa Excelência e aos seus dignos pares os protestos de elevada estima e distinta consideração. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 003/2015. Autoriza o Executivo a conceder auxílio moradia e auxílio alimentação aos médicos vinculados ao programa Mais Médicos e dá outras providências. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita do Município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder o Bolsa Auxílio Moradia e Auxílio Alimentação aos médicos vinculados ao Programa Mais Médicos, instituída pela medida provisória e pela Portaria Interministerial número 1369, ambas de 8 de julho de 2013, que venham atuar nesse município. Artigo 2º. A Bolsa Auxílio Moradia e Auxílio Alimentação compreenderão o valor de R$ 1.500 mensais para cada médico vinculado ao programa Mais Médicos na seguinte proporção. 1. Bolsa Auxílio Moradia, R$ 800. 2. Bolsa Auxílio Alimentação, R$ 700. Parágrafo 1º. Os benefícios dispostos no caput deste artigo terão vigência pelo período que o médico vinculado ao programa Mais Médicos atuar no município de Piedade. Parágrafo 2º. O valor estipulado no caput será reajustado na mesma proporção e periodicidade do reajuste dos servidores públicos municipais. Artigo 3º. Nos termos do artigo 11 da medida provisória número 621/2013 e do termo de adesão e compromisso celebrado entre o Ministério da Saúde e este município, as atividades desempenhadas pelos profissionais no âmbito do Programa Mais Médicos do Governo Federal não criam vínculo empregatício de qualquer natureza com a Prefeitura Municipal de Piedade. Artigo 4º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por conta de verbas próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, 6 de fevereiro de 2015, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 03 de 2015. Dispõe sobre o reajuste dos valores dos subsídios dos exercentes de mandatos eletivos do Poder Legislativo e do Poder Executivo, da Mesa da Câmara. Projeto de Lei número 03/2015, da Mesa da Câmara. Dispõe sobre o reajuste dos valores dos subsídios dos exercentes de mandatos eletivos do Poder Legislativo e do Poder Executivo. A Câmara Municipal de Piedade decreta, artigo 1º, ficam reajustados em 6,62% os valores dos subsídios dos exercentes de mandatos eletivos do Poder Legislativo e do Poder Executivo, observada a disponibilidade financeira que configure capacidade de pagamento pelo Governo Municipal, bem como os limites com despesa previstos na Constituição Federal e na Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos sobre os valores vigentes no mês de dezembro de 2014, com eficácia a 1º de janeiro de 2015. Artigo 3º. As despesas decorrentes com a execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 9 de fevereiro de 2015. Norton Yoshio Nakayama, presidente. Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente. Alexandre Mauro Freire Gomes, primeiro secretário. Nelson Prestes de Oliveira, segundo secretário. Projeto de Lei nº 04 de 2015 dispõe sobre a concessão de reajuste de vencimentos aos servidores da Câmara Municipal, da Mesa da Câmara. Projeto de Lei nº 4 de 2015, Mesa da Câmara. Dispõe sobre a concessão de reajuste de vencimentos aos servidores da Câmara Municipal. A Câmara Municipal de Piedade decreta. Artigo 1º. Fica concedido reajuste de vencimentos, salários e pensões aos servidores da Câmara Municipal no percentual de 6,62% sobre os valores vigentes no mês de dezembro de 2014. Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente e suplementadas se necessário. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com eficácia a partir de 1º de janeiro de 2015, revogadas as disposições em contrário. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 9 de fevereiro de 2015. Norton Yoshio Nakayama, presidente. Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente. Alexandre Mauro Freire Gomes, primeiro secretário. Nelson Prestes de Oliveira, segundo secretário.
O ofício e o convite ficam à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara e os projetos serão encaminhados às comissões. Leitura dos requerimentos.
Requerimento número 12 de 2015. Senhor Presidente, senhores vereadores. Requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiado à senhora prefeita e mais especificamente à Diretoria de Agricultura, pedindo que nos informe acerca da Central de Abastecimento Agrícola de Piedade, CEABASP. 1. Existe previsão de prazo por parte do Executivo para apresentar projeto de lei objetivando organizar as permissões no local? Se sim, quando vai ser apresentado nesta Casa de Leis? 2. Qual o valor gasto pela Prefeitura com água, luz, mão de obra e outras despesas durante o ano de 2014 para a manutenção do local? 3. Qual a frequência de limpeza do local? Justificativa. Conforme observado no local, há um grande movimento de caminhões com mercadorias e de pessoas circulando pelo local. O espaço está pequeno para tamanho e movimento e está sendo gerado lixo em grande quantidade, o que exige mais atenção na limpeza do local. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 6 de fevereiro de 2015. Vereador Gilberto José de Oliveira.
Coloco em votação o requerimento pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por unanimidade.
Requerimento número 13 de 2014. Congratulação à estudante piedadense por obtenção do prêmio Jaime Torres 2014. Senhor Presidente. Requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja consignado na ata dos trabalhos desta noite, votos de congratulação para com a estudante da Universidade de Sorocaba, a piedadense Cecília Torquete de Barros, pela obtenção do prêmio Jaime Torres, criado pelo Conselho Federal de Farmácia em 2002, com o objetivo de estimular a pesquisa e a produção de artigos técnicos científicos entre farmacêuticos e acadêmicos de farmácia. Com o título do artigo, Efetividade do segmento farmacoterapêutico no atendimento de pacientes com diabetes mellitus tipo 2, Cecília receberá o prêmio no mês de março em Brasília, Distrito Federal. Requeiro ainda que do deliberado seja dado ciência à jovem homenageada, com nossos cumprimentos pela contribuição para o crescimento da farmácia brasileira. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 9 de fevereiro de 2015. Vereador Norton Yoshio Nakayama.
Coloco em votação o requerimento pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for o contrário, que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura das indicações.
Indicação número 29 de 2015. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Piedade. O vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho, que esta subscreve, com amparo no regimento interno, propõe ao Executivo Municipal a seguinte medida de interesse público. Pedido para a recuperação da ponte de madeira que está localizada na estrada do bairro do Funil, cerca de 1 quilômetro da Chácara Salom, sentido Metalúrgica Jundi, ao lado da casa do senhor José. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, em 2 de fevereiro de 2015, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 30 de 2015. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Piedade. O vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho, que esta subscreve, com amparo no regimento interno, propõe ao Executivo Municipal a seguinte medida de interesse público. Instalação de lombada na Estrada Piedade Votorantim, bairro do Piratuba, em frente à Igreja Católica. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 2 de fevereiro de 2015. Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 31 de 2015. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Piedade. O vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho, que esta subscreve, com amparo no regimento interno, propõe ao Executivo Municipal a seguinte medida de interesse público. Pedido, sinalização de segurança, pintura de via e lombada na rua João Gonçalves, à altura do número 1087. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, em 2 de fevereiro de 2015, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 32 de 2015. Senhor presidente, senhores vereadores. O vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho, que esta subscreve com amparo no regimento interno, propõe ao Executivo Municipal a seguinte medida de interesse público. Estudos no sentido de ampliar o estacionamento do terminal rodoviário de Piedade. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, Piedade, 2 de janeiro de 2015. Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 33 de 2015. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Piedade. O vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho, que esta subscreve, com amparo no regimento interno, propõe ao Executivo Municipal a seguinte medida de interesse público. Pedido de colocação de lixeiras ambientais de plástico nas ruas do bairro dos Moreiras. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, em 2 de fevereiro de 2015. Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 34 de 2015. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Piedade. O vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho, que esta subscreve, com amparo no regimento interno, propõe ao Executivo Municipal a seguinte medida de interesse público. Limpeza, como poda de mato, poda de árvores e serviços de urbanização nas margens da via Antônio Leite de Oliveira. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, em 2 de fevereiro de 2015. Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 35 de 2015. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Piedade. O vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho, que esta subscreve, com amparo no regimento interno, propõe ao Executivo Municipal a seguinte medida de interesse público. Implantação de ponte metálica no Rio Pirapora, acesso da rua Benjamin da Silveira Baldi com a rua paralela em frente à antiga fábrica Papilon, bairro Paulas e Mendes. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, em 2 de fevereiro de 2015. Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 36 de 2015. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Piedade, o vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho, que esta subscreve, com amparo no regimento interno, propõe ao Executivo Municipal a seguinte medida de interesse público: realização de serviços públicos conforme documento anexo, enviado pelos moradores do bairro do Barreiro, Fazendinha e Santos, que foi protocolado junto à prefeita em 6 de agosto de 2013, diante das reuniões do Prefeitura Vai ao Bairro, e os moradores ainda não obtiveram retorno da administração pública. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, em 2 de fevereiro de 2015. Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 37, de 2 de fevereiro de 2015. Indica passar máquina e cascalhar estrada do bairro do Poço. Senhor presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas às formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de passar máquina e cascalhar a estrada de acesso às propriedades dos senhores Zeca Pires, Alexandre Lima e outros no bairro do Poço. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 2 de fevereiro de 2015, vereadora Dilson Castanho. Indicação número 38, de 2 de fevereiro de 2015. Indica a realização de limpeza das calçadas nas proximidades da antiga fábrica Papilon. Senhor presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas às formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de realizar a limpeza das calçadas nas proximidades da antiga fábrica Papilon, no bairro Paulas e Mendes, notificando os proprietários para efetuarem esse serviço nos trechos de suas responsabilidades. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 2 de fevereiro de 2015, vereador Adilson Castanho. Indicação número 39 de 2015. Fazer limpeza de tubulação da Vila Moraes. Senhor presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas às formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de fazer limpeza de tubulação em vários pontos da Vila Moraes. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 9 de fevereiro de 2015, vereador Marcos Pinto de Camargo. Indicação número 40 de 2015. Passar máquina, cascalhar e fazer limpeza de tubulação em vários pontos do bairro Caetezal de Cima e Caetezal de Baixo em geral. Senhor presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas às formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de passar máquina, cascalhar em geral e fazer limpeza de tubulação em vários pontos dos bairros Caetezal de Cima e de Baixo. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 9 de fevereiro de 2015. Vereador Marcos Pinto de Camargo. Indicação número 41 de 2015. Realizar operação tapa-buraco na rua José Escanhoela. Senhor presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas às formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de realizar operação tapa-buraco ou recapeamento na rua José Escanhoela, a partir do início da rua até o final do asfalto do bairro Siriaco. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 9 de fevereiro de 2015. Vereador Samuel de Oliveira Guimarães.
As indicações serão encaminhadas à senhora prefeita municipal. Não havendo mais matérias no expediente, passamos a palavra aos vereadores inscritos em tema livre. Em primeiro, o nosso querido vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Senhor presidente, senhores vereadores, população, imprensa, boa noite a todos, boa noite a todas. Saúde é, sem dúvida nenhuma, a prioridade do nosso povo. Pois quem não tem saúde, não tem qualidade de vida. Com essas palavras, nobre presidente, quero iniciar minha fala de hoje mostrando, através da minha fala, do meu pronunciamento, A sequência de contradições, de falta de cuidado do Executivo Municipal, quando se trata de parceria, de busca de um bem comum pela nossa cidade. Embora os acontecimentos venham ocorrendo há meses, somente hoje, nosso presidente, tive a oportunidade de utilizar a tribuna da casa para falar publicamente à população piedadense, olhando para cada cidadão, para cada cidadã, homens e mulheres que lutam diariamente por uma cidade melhor, mais justa a todos. E lhe garanto, nosso presidente, o executivo tem que ter o cuidado de olhar os vereadores como homens e mulheres que cumprem seu papel por uma decisão da população, por voto. Portanto, é obrigação de cada um de nós, vereadores, cumprir dedicadamente com o nosso papel de representar o anseio da comunidade e papel do executivo trabalhar com respeito e acatando as boas propostas e se unindo às lutas que convergem. Mostro aqui, com as palavras do próprio executivo, as contradições da prefeita em notas, falas e justificativas divulgadas na imprensa antes da adesão ao programa Mais Médico e o posicionamento totalmente diferente depois da adesão ao programa. A adesão esta, novo vereador Nadaleto sabe bem disso, que só ocorreu pela pressão da Câmara Municipal e da população num todo. No dia 20 de setembro de 2013, o Executivo disse: diante disso, a Diretoria da Saúde entende que não há a necessidade de Piedade se inscrever no programa, uma vez que o município não se encaixa nos itens citados. Essa justificativa, nobre presidente, veio logo depois da cobrança do vereador Cláudio Nadaleto, da divulgação da imprensa, principalmente da imprensa local, e da grande pressão popular para que o executivo inscrevesse Piedade no programa Mais Médico. Após a audiência que tive no Ministério da Saúde no dia 25 de novembro, logo pela manhã, e do anúncio oficial no plenário da Câmara Federal no dia 26 de novembro pelo deputado federal Vicentinho, mais que rapidamente, no dia 27, o executivo escreve nota em que tenta fazer a população acreditar como uma novidade. No texto, o próprio executivo dizia: desta forma, ressaltamos que graças fundamentalmente ao empenho da administração municipal, o programa Mais Médico está bem próximo de se tornar uma realidade no município. Nesse contexto todo, nobre presidente, não se pode colocar aqui questões sobre quem fez ou deixou de fazer. Se coloca em tudo isso a falta de respeito do executivo para com o trabalho que foi construído coletivamente, e que esse trabalho depende do empenho do vereador, depende e também do executivo. Nesse processo, o respeito entre um e outro para que haja avanços e conquistas ao município é fundamental. Segue ainda as palavras da prefeita, publicada na imprensa no dia 28 de janeiro, onde ela diz: estávamos aguardando os profissionais desde 2013. Conseguimos dois, mas nossa meta é que outros profissionais sejam encaminhados à Piedade pelo Mais Médico. Aí vem a pergunta: em 2013, nem sequer a adesão ela havia feito, só fez a adesão pela pressão da Câmara Municipal e da população e pela divulgação na imprensa. Por que o Executivo não assume o erro e reconhece o trabalho que foi feito em conjunto por um propósito coletivo? Como ela pode afirmar que estava esperando os médicos, se todos nós sabemos que não houve esforço da administração para que a adesão de Piedade acontecesse logo na primeira etapa? Em 2013, ao ser questionado pela não adesão ao programa, a prefeita se justificou ao jornal Folha de Piedade, dizendo: a adesão era exclusiva para um município com menos de 50 mil habitantes, e ainda opinou de que os desafios da saúde não se resumem à falta de profissionais. A vinda de médicos, segundo ela naquele momento, disse, minimizaria algumas questões, mas não resolveria os problemas estruturais. Aí eu pergunto, se era para a cidade com menos de 50 mil habitantes, por que Piedade está recebendo mais médico então? E por que ela faz questão de não reconhecer o trabalho das lideranças que ajudaram para que o programa chegasse até a nossa cidade? Será que ela mudou de opinião sobre o assunto? Não obstante, ao ler o jornal Folha de Piedade do dia 9 de janeiro de 2015, consegui não somente ler a tão brilhante matéria publicada por esse importante periódico do nosso município, mas também fazer uma boa leitura do mundo, do momento, todo particular e do projeto pessoal da prefeita ao colocar na rua, 2 anos antes de encerrar seu mandato, uma pré-candidatura à reeleição. A população deve estar até agora se perguntando, como pode um executivo que ainda não apresentou um desempenho esperado, não cumpriu seu plano de governo, um executivo indeciso em situações de interesse da cidade, com mineradores em bacias hidrográficas, uma administração que participou de diversos embrolhos administrativos, não conseguiu planejar a administração pública, não colocou em prática o programa permanente para a conservação das estradas rurais, como pregou na campanha eleitoral, não tem projeto de moradia popular efetivo, comete uma falha grave com a base da nossa economia local, ao pedir aos agricultores que plantem menos e se refere a eles de uma forma indelicada, não vamos ser egoístas e gananciosos? São palavras que mostram o ritmo que a administração de Piedade está. Como é que pode um executivo que ainda não mostrou trabalho consistente ousar, 2 anos antes, colocar sua pré-candidatura? Nosso presidente, tenho o costume de falar muito pouco sobre o processo eleitoral na tribuna da Câmara, por entender que esse espaço é para a discussão de projetos da cidade. Mas este caso ultrapassa os limites do razoável. Essa atitude da prefeita de lançar sua pré-candidatura beira a insensibilidade, pois mostra claramente um projeto pessoal e não existe aí nem sequer um pouquinho de projeto de interesse da cidade, de projetos que coloquem Piedade no rumo do desenvolvimento. Lendo a entrevista da prefeita, chegamos claramente à conclusão que, diante de todo o episódio do programa Mais Médico, o não reconhecimento do trabalho dos vereadores, como o nobre, como o nobre colega Cláudio, que fez o primeiro requerimento, fez fala na tribuna, cobrando a prefeita pela não adesão ao programa, não reconhecendo o nosso auxílio junto ao Ministério da Saúde, isso tudo é uma decisão essencialmente política da prefeita e, como se diz na gíria, para não dar o braço a torcer. O que demonstra que o atual executivo não se empenha nem um pouco em aproximar o que une e resolver as divergências. Mostra cada dia mais um projeto pessoal e não um projeto de governo com foco na cidade. Mas evidencia a toda a população que o executivo precisa sim baixar a guarda e ser menos egoísta e ganancioso. Precisa entender que o município trabalha no coletivo, na parceria e que o executivo precisa sim plantar mais diálogo. Com tudo isso, nosso presidente, não poderia deixar de destacar aqui a resposta da prefeita ao jornal Folha de Piedade quando perguntado sobre a reeleição. Ela responde: pretendo sim, depende de vários fatores, mas tenho pretensão. A missão de ser prefeito não esgota em 4 anos. A reeleição é fundamental para a continuidade de projetos importantíssimos. Tenho muito a fazer. Está vencendo meu tempo, não, presidente? Ainda em relação ao Mais Médico, na audiência que participei no dia 25 de novembro, os agentes do Ministério da Saúde deixaram claro, mais do que claro, de que os médicos só não chegaram antes devido à não adesão de Piedade na primeira fase do programa. Os agentes do Ministério nos relataram minuciosamente a situação, nos garantindo que Piedade só recebeu o casal Abel e Núvia por uma situação de pedido de transferência. O casal estava em outra cidade. Não são médicos novos no programa. Eles são médicos que já estavam no programa.
Nobre colega, a mesa vai dispor mais um minuto para que faça as conclusões finais.
Eles são médicos que já estavam no programa, mas não se adaptaram na cidade que estavam e pediram para ser transferido. E esse pedido de transferência coincidiu com a solicitação de diversas lideranças junto ao Ministério da Saúde, o que levou à referência do programa Mais Médico do Estado de São Paulo a destinar esses médicos para a cidade de Piedade. O Executivo deveria reconhecer o empenho de todos que trabalharam para que o programa chegasse até aqui, não é, presidente? E que os agentes do Ministério deixaram claro ainda que se não fosse a solicitação de transferência, Piedade não iria contar com mais médico tão cedo, pois a adesão ao programa chegou ao Ministério muito tarde. E aí? A prefeita ia fazer o quê? Pedir ajuda para que interferíssemos junto ao Ministério? Para encerrar, não é, presidente? Diante de tudo isso que explanei, e mais coisas que caberiam nesse momento e não me resta tempo mais, nessa tribuna, nobre presidente, volto a repetir e destacar, pedimos encarecidamente ao Executivo, que já é pré-candidato à reeleição, segundo ele mesmo, para baixar a guarda, ser menos egoísta e menos ganancioso. E precisa entender que o município trabalha no coletivo, na parceria, e que o Executivo precisa plantar mais o diálogo, plantar mais o trabalho, plantar mais unidade, economizar mais nas disputas, lacrar a insensibilidade e semear melhores condições de vida ao nosso povo. Era só. Muito obrigado, nobre presidente.
Nobre colega Adilson Castanho.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres pares, imprensa, população presente. Primeiramente quero agradecer a Deus por retornar a esta Casa de Leis. O retorno foi na semana passada, mas não tivemos a oportunidade de usar essa tribuna. Então fica aqui as minhas considerações. Também quero deixar registrado aqui os meus sentimentos à família do nosso querido ex-vereador conhecido, o senhor Jair Pontes. Fica aqui todo o meu respeito com a família e também com o cidadão, o senhor Jair Pontes. Quem me traz a essa tribuna também, primeiramente quero aqui trazer um abraço a todos os vereadores e a toda a população piedadense, do deputado federal Herculano Passos e também da deputada estadual Rita Passos e do ministro Gilberto Kassab. No recesso em que se encontrava esta casa, no dia 17, o ministro recebeu a nossa prefeita ali na cidade de Porto Feliz e trouxe aqui os agradecimentos a todos, em especial aos vereadores que trabalharam em favor da reeleição da deputada Rita Passos e da eleição do deputado Herculano. Graças a esse trabalho, não só meu, mas de todos os vereadores que trabalharam, que se empenharam na campanha, temos mais uma porta aberta para reivindicar as necessidades do nosso município, a nível estado, a nível federal. E dessa forma se deu a visita do deputado Herculano no nosso município, e no dia 17, a prefeita foi recepcionada pelo deputado federal Herculano e pela deputada estadual Rita Passos, ali junto ao ministro Gilberto Kassab. Infelizmente, não sei o porquê, mas a matéria no qual a prefeitura enviou aos jornais de circulação da cidade não constou na foto oficial a deputada Rita Passos e também eu não estava, mas enfim, no meu caso até não vejo problemas, aceito, mas eu acho que foi um grande desrespeito com a deputada estadual Rita Passos, porque ela já tem um trabalho prestado para o nosso município e continua abrindo portas para o município de Piedade. Então, infelizmente, não saiu, não foi divulgado, né? E a gente acaba ficando chateado, não só eu, como toda a equipe, toda a estrutura da deputada, ela não reclamou em momento nenhum, mas a gente sabe que um trabalho feito, a pessoa espera pelo menos uma divulgação, e assim se dá a continuidade de portas abertas, né? Temos que viver a política em mão de duas vias, de um lado só fica muito difícil trabalhar. Mas enfim, a grande importância é que as reivindicações chegaram na mão da pessoa certa e ficou o compromisso, o comprometimento de trabalhar e trazer melhorias para o nosso município. Também eu acho que o momento é oportuno e temos que falar. Há mais de 2 anos, essa Casa de Leis aprovou um projeto de interesse social, uma criação de ZEIS ali para o bairro do Ciriaco, no desenvolvimento de um loteamento, né? Realmente é um loteamento de grande porte, a totalidade dele, esse loteamento finalizado, ele passa de 2 mil unidades. Por que que só venho falar nesse momento? A Câmara fez a parte dela, analisou e aprovou, ainda no mandato passado, o projeto de lei. E eu venho acompanhando esse projeto de perto. Esse projeto teve aprovação na CETESB, Grapoab, Sabesp e os demais órgãos competentes. Depois de ultrapassado todas essas fases obrigatórias de um projeto de loteamento popular, ele retornou para apreciação do município. Ele está de volta na Prefeitura de Piedade e, se Deus quiser, em breve teremos o lançamento dessa grande oportunidade de moradia para os munícipes piedadenses. Também fiz uma indicação a respeito do recadastramento das pessoas que necessitam de moradia, foi acatada, já está aí, tem alguns cartazes divulgando, creio eu que precisava ser muito mais divulgado isso, né? Nós vereadores temos esse papel também de levar essas notícias, essas oportunidades aos cidadãos piedadenses. A grande importância desse projeto de lei, ele é um projeto onde uma incorporadora constrói, a Caixa compra, né, ressarce todo o investimento, compra essas moradias e retorna para o município, e o município que vai fazer essa distribuição. Ou seja, não ocorre o risco de haver invasão, coisa assim. É para atender a necessidade do nosso município. Então, a prefeita também, por diversas vezes, mais de 15, 20 vezes estivemos na prefeitura buscando amparo, eu sempre acompanhando, e hoje está em fase de análise por uma comissão, e a prefeita também, tenho que agradecer, que vem dando a maior atenção a esse projeto nesse momento. O projeto é muito grande e por alguns momentos caiu no descrédito, pessoas acharam que até não acontecia, mas enfim, a situação é essa hoje. Se Deus quiser, nós teremos esse sucesso e é uma conquista muito grande para o município como o nosso, né? Eu acho que com um investimento, com a implantação de um número de moradias nessa quantia, quase que soluciona a necessidade do nosso município. Me arrisco a dizer, porque todas as justificativas que vieram a esta Casa de Leis, consta que 2.700, alguma coisa assim, são o número de pessoas que necessitam de moradias popular. Temos um projeto de 150 unidades, que é CDHU, também aprovado por esta casa, e mais um ou outro projeto que tramita dentro do município, certamente é algo aproximado ao número de 3 mil moradias, e isso solucionará a grande necessidade de moradia que o município necessita. Também estive na sexta-feira ali no bairro do Caetezal, uma reivindicação dos moradores daquela localidade, existia um grande buraco, uma grande vala na frente da igreja congregação naquele bairro, né? Os moradores vieram, falaram com a prefeitura, nós reivindicamos, enfim, passou, demorou um certo tempo, mas não tinha tubulação necessária para aquele momento, mas a obra está sendo executada. E também não posso deixar de fazer aqui os apontamentos, as cobranças, como todos sabem. Eu sempre agradeci tudo o que foi feito, mas nunca deixei de cobrar também a necessidade da nossa população. Obra do mercado municipal anda a passos de tartaruga. É uma grande verdade, não se vê o fim daquilo, infelizmente. Também temos algumas reivindicações ali do bairro do Limau, né? Estive lá com a prefeita já no ano passado, passou mais que meio ano, e infelizmente até o momento não foi atendida a necessidade, e nesse meio tempo surgiu outras necessidades. Tem uma ponte ali próxima à escola, à creche Vovó Xanda, que está sem condições de transitar, com travessas quebradas, um grande risco. É um lugar onde as pessoas utilizam muito as motos como transporte, também o animal, a tração animal para o trabalho e o animal também para a locomoção, e está sem condições, que é o bairro do Limau. E também tem um trecho na estrada Cachoeira da Fumaça, já é de conhecimento do setor de obras da prefeitura, mas infelizmente está lá sinalizado com 2-3 ferrinhos e um cordão de fita zebrada, mas até o momento, há mais de 20 dias, não foi atendida. E naquela localidade, nas duas localidades, transitam os ônibus que carregam os nossos estudantes. Fica aqui o meu apelo à administração também, à base do governo, que se puder intervir junto à prefeitura, que tenha uma abertura maior no atendimento. Por favor, fica aqui o apelo desse vereador. Finalizo aqui as minhas falas, deixando outras para a próxima sessão. Muito obrigado, nobre presidente.
Vereador Alexandre Mauro Freire Gomes.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, população aqui presente, imprensa, boa noite. Primeiro eu gostaria de parabenizar o vereador Norton Nakayama por ter assumido o cargo de presidente da casa numa disputa bastante acirrada com o vereador Adilson Castanho, e mais uma vez mostrando que a casa aqui ela trabalha em democracia. Cada um tem o direito de expor, cada um tem o direito de pensar o que quer, de vir aqui falar. E ela foi feita, embora muito acirrada, num clima de entendimento. Logo depois do encerramento da votação, o nobre vereador Adilson Castanho veio até o vereador Norton, o cumprimentou e está trabalhando junto com o vereador, sempre do vereador Norton, sempre à disposição, assim como todos os outros vereadores. Independente da votação naquele dia, eu percebo que existe, na grande maioria, um interesse muito grande de trabalharmos em conjunto, que é dessa forma que a gente vai conseguir trazer mais e mais benefícios para o nosso município. Então, parabéns a todos pelo processo democrático que nós mostramos na prática aqui, como tem que ser. Na sequência, eu gostaria de falar a respeito das colocações do nobre vereador Geraldo, separando por itens que ele citou aqui, as coisas que eu consegui anotar. Nós vamos tentar esclarecer, mostrando, né, a nossa versão, e depois acho que seria interessante que essas versões fossem bem pensadas e confrontadas para a gente ver certinho o que foi dito por um, o que foi dito por outro e o que realmente está acontecendo. Bom, primeiro ele diz que a prefeita não demonstrou interesse em trazer mais médicos para cá. Tanto demonstrou interesse que os mais médicos estão aqui. O casal de médicos já está aqui em Piedade. Na primeira etapa, quando Piedade não fez a sua inscrição para o programa Mais Médicos, é porque no edital
o perfil de piedade, cidades do porte do perfil de piedade, não seriam contempladas com mais médicos. Então, naquele momento, não haveria por que fazer essa inscrição, uma vez que o programa não previa que municípios do porte do perfil de piedade seriam atendidos. Numa segunda etapa, quando foi aberto a inscrição para municípios do nosso perfil, aí sim, a prefeitura fez tudo o que tinha que fazer, correu atrás, e aí a realidade está se mostrando, né? Piedade já tem o Mais Médicos e estão aí para provar que realmente a prefeitura tinha interesse, tem interesse de trazer quanto mais benefícios para o nosso município. Quanto ao que disse o nobre vereador Geraldo, de que se, que ele recebeu informações lá dentro do Ministério, de que Piedade teria recebido esses médicos antes, se tivesse pedido antes, acho que seria interessante algum tipo de documentação que comprovasse esse fato, né? Porque se realmente poderia ser feito, acredito que possa ter algum documento que possa comprovar isso, que quem pediu antes, recebeu antes, mesmo que a primeira etapa não contemplasse municípios do perfil de Piedade. Outra coisa a respeito dos Mais Médicos é que nem todos os custos são bancados pelo governo federal. Além de nós termos aí, foi inclusive lido aí um projeto de lei, auxílio alimentação e auxílio moradia aos médicos que vêm, ainda tem que um repasse de mais R$3.000 que a prefeitura faz para o programa Saúde da Família. E aí é assim, o Ministério manda R$7.000 para desenvolvimento desse programa dos Mais Médicos, mas ele retira R$10.000 do nosso município, do fundo de participação dos municípios. Então, realmente é vantajoso para o município, mas o município também arca com grande parte das despesas desse Mais Médico. É muito interessante, se fôssemos contratar médicos para fazer esse atendimento ficaria mais caro, mas é o município que banca essas despesas do Mais Médico em quase toda a sua totalidade. Com respeito à parte das mineradoras que o vereador Geraldo citou, ou eu estou totalmente desatualizado, mas acho que não foi aberta nenhuma mineradora desde que o atual executivo está no comando da prefeitura, né? Inclusive, foi esta administração que, juntamente com esta casa, construiu a lei de zoneamento, várias discussões, participação efetiva da população, dos vereadores, do executivo, e aí sim, uma lei que vinha aí meio que sendo empurrada pela antiga administração, a administração anterior a esta, ela foi aprovada, foi feita uma alteração necessária para que ela pudesse ser aprovada, e aí sim, foi aprovada por esta casa, um trabalho muito bonito, muito bacana mesmo, provando mais uma vez aquela história que eu sempre falo, da unidade aqui da casa, de todos trabalharem em benefício ao município. Então, não sei porque foi citado o lance o assunto da mineradora, porque não foi nenhuma autorizada a funcionar no município nesse período, e foi a própria prefeitura que, junto com os vereadores, criou essa lei para do zoneamento, impedindo a vinda de mineradoras onde tem as nossas bacias. Perfeito? Com respeito à água, foi falado aí da forma em que a prefeita tratou os agricultores, também preciso dar a nossa versão aqui. Realmente, a prefeita, que teve que tomar essa ação, primeiro que não foi ela quem fez a lacração das bombas. A Sabesp, junto com a Defesa Civil, é que fizeram isso. Porque, segundo a Constituição manda, primeiro lugar, abastecimento humano, depois de animais, depois de agricultura, certo? Então a prefeita, demonstrando toda a preocupação que ela tem com toda a população, independente do nível social, da sua ocupação funcional, ela, naquele momento, junto com a Sabesp e a Defesa Civil, precisou fazer naquele momento aquela lacração, e logo em seguida, reuniões com os agricultores, aqueles mais envolvidos com a situação aqui ao lado da Furnas, Godinhos, Oliveiras, todo aquele pessoal foi reunido para que se encontrassem soluções. Foi proposto o rodízio, foi aceito pelos agricultores, tem sido feitas reuniões constantes,
Inclusive, semana retrasada, teve mais uma lá no Barracão do Vano a respeito deste assunto, que é o rodízio, para que ninguém saísse prejudicado, para que os agricultores pudessem continuar trabalhando, mas que a população não corresse o risco de ficar sem o abastecimento de água. Vocês sabem muito bem qual é a dificuldade de estar sem água na sua residência. Então, essa foi a demonstração de preocupação da prefeita para com essa ação que ela precisou tomar. Com respeito à reeleição, nós conversamos com a prefeita, tão logo a notícia saiu veiculada nos jornais do município, e ela apenas respondeu o que lhe foi questionado. E ela disse que estaria à disposição do partido para conversas e, se houvesse entendimento, que ela realmente estaria disposta a sair candidata numa reeleição. Então, não é que ela chegou e falou assim, eu vou ser candidata à reeleição. Ela apenas disse que colocaria à disposição do partido, caso fosse essa a discussão, chegasse nesse sentido. Então, acho que deu para esclarecer muita coisa do que foi dito aí. E tem um outro assunto aqui que eu gostaria de falar, né? O grande número de indicações, por se tratar de início de trabalhos, né? Nós ficamos aí desde o final de dezembro, mês inteiro de janeiro todo, e agora, por isso que culmina com o número de indicações muito grande. E eu acho que isso é muito importante e é muito bom, porque demonstra que os vereadores estão realmente preocupados com os problemas do município, estão preocupados em levar aos nossos munícipes as melhorias que eles precisam. Eu só gostaria de dar aqui um toque, porque é o seguinte, tem algumas indicações que estão sendo feitas em cima de ações que já estão acontecendo, né? Talvez não foram todas lidas na semana passada e algumas ações já começaram a ser feitas ou já estão sendo feitas há algum tempo, para que possa se atentar melhor a isso. Tem algumas indicações que estão sendo feitas em cima de ações que a prefeitura já está fazendo. Era só isso, boa noite.
Não havendo mais nada a ser tratado, esta presidência agradece aos presentes e deseja uma boa noite a todos. Observando que a sessão da segunda-feira próxima está suspensa devido ao feriado de carnaval.